fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças pela vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui conosco. Pai Santo, nessa noite vem trazendo, Deus, da tua revelação. Vem trazendo da tua vida, vem trazendo da tua graça, vem trazendo do teu favor sobre a vida de cada um. Que essa palavra, Deus, que vai ser liberada, Senhor, vá de encontro com corações abertos, Deus, quebrantados, para receber a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Repete uma oração comigo, fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro meu coração para receber a tua linda e maravilhosa palavra. Amém? Como vocês estão vendo, o título de hoje é Fazer Discípulos. Fala assim: Fazer Discípulos. Eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 18. Eu estou com essa voz meio afonada que eu ainda estou expectorando, mas estou melhor graças ao bom Deus. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, o versículo 19, ele diz assim: Ide, portanto. Então, só quero que você entenda algo aqui, que a gente pode falar assim, em vez de falar ide, portanto, você pode falar assim: Porque eu recebi toda a autoridade que foi me dada, agora vocês podem ir. Entendeu? Porque foi dada autoridade para Jesus e vocês estão em Cristo, agora vocês podem ir. Vocês têm poder para ir. Entenderam? É isso que Jesus está querendo falar aqui. Então ele deu uma ordem: Ide, portanto, e faz o quê? Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que Deus deseja discípulos. Fala assim: Deus deseja discípulos. Mas o que é ser discípulo? O que é um discípulo? Por exemplo, no dicionário diz assim: quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, aluno. Quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Uma pessoa que adota uma doutrina, uma filosofia, um ideal. Aquele que dá continuidade ao trabalho de outra pessoa. O que eu entendo é o desejo de se tornar igual a Jesus Cristo. Discípulo é aquele que segue. Discípulo é aquele que anda as mesmas pegadas, que anda o mesmo caminho, que segue o trilho do vencedor, que segue o caminho, as pegadas daquele que passou antes de você. Então, por exemplo, quando alguém é discípulo de alguém, significa que aquela pessoa anda com alguém, aquela pessoa está sempre normalmente com aquela pessoa, que era o que os discípulos faziam. E mesmo quando Jesus foi assunto aos céus e depois ele ficou, os outros discípulos continuaram fazendo o quê? Discípulos, fala assim: discípulos. Ou seja, seguidores. Aqueles que pensam da mesma forma, aqueles que agem da mesma forma. Tanto que depois, lá em Antioquia, porque antes era Jesus, os fariseus principalmente, falavam que aquilo era uma seita, que Jesus era um rabino muito inteligente, fora da curva, óbvio, era o Filho de Deus ali, aqui em terra. E aí os fariseus chamavam que aquele era uma pessoa que estava montando uma seita. Tanto que eles falaram assim: aqueles que são do caminho, que era o caminho que Jesus estava colocando. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então Jesus estabeleceu isso. E aí, quem veio atrás dele foi dando continuidade, foi dando, passando um legado de tudo aquilo que Jesus tinha feito. Tanto que depois em Antioquia, antes eram chamados do caminho, aí começaram a chamar do quê? De cristãos. E cristão significa o quê? Pequenos cristos. Ou seja, pessoas que são parecidas com Jesus, pessoas que falam como Jesus, pessoas que têm, parece um jeito igual de Jesus, de falar, de agir, de pensar, de se relacionar. Isso é ser um cristão. Não é o cristão do IBGE. Agora tem a nova, antes tinha só católico não praticante. Hoje já tem evangélico não praticante. O que você é? Sou evangélico não praticante. O que é um evangélico não praticante? O que é um católico não praticante? É um cara que um dia a mãe batizou lá atrás, levou lá, batizou, jogou aguinha. Ou a criança na igreja evangélica que foi criada no meio evangélico, e hoje ele não frequenta mais igreja, não faz mais nada, vai só em enterro e reza um Pai Nosso. Isso não é ser cristão. É tudo menos ser cristão. Quantos estão me acompanhando? Não é ser cristão. Isso aí é multidão. São pessoas, são simpatizantes de Jesus. Se você perguntar para ele, você é cristão? Ele falou, sou. Você crê em Jesus? Creio. Mas você pratica? Não. Quando estão me acompanhando? Então não são cristãos. Ele é cristão, tem uma carteirinha lá que diz que ele é. Que um dia se batizou, um dia desceu as águas. Mas ele não pratica, ele não se relaciona com Deus, ele não se relaciona com a igreja. Tem uns que têm até ódio da igreja. Mas isso não é ser cristão. Porque Jesus tem ódio da igreja? Não, ele morreu por ela, ele é o cabeça da igreja. Então, se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, eu tenho que estar aonde? No corpo, fala, no corpo. Então, sabedor disso, que discípulo é aquele que segue, o que você precisa entender? Que aquele que segue, Jesus falou, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 34, para você entender como você faz para se tornar discípulo. Que às vezes você pode pensar que você é discípulo, mas aqui hoje você vai ter certeza se você é ou não é. Marcos capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse, olha só, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, ele disse, se alguém quer vir após mim, ou seja, ser meu discípulo, você tem que se negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Fala assim, precisa de três coisas. Negar a si mesmo. Tomar a sua cruz. E seguir Jesus. Três coisas. E o que é o negar a si mesmo? O negar a si mesmo tem a ver com eu colocar os sonhos de Deus no lugar dos meus sonhos. É eu negar os meus sonhos e falar para o Senhor, Senhor, eu quero que aconteçam os seus sonhos na minha vida. Os seus planos na minha vida. O seu projeto na minha vida, não os meus projetos. Então, negar a si mesmo é quando eu falo, Senhor, eu entendi que até agora eu fui o capitão do meu barco e o meu barco está afundando. Todo crente precisa chegar um dia nessa conclusão, que o barco dele não está andando, que o barco dele está furado e ele precisa de estar no barco de Jesus. E quando você entende, ele fala assim: negue a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? A cruz representa a vontade de Deus. Então eu nego os meus planos, eu nego as minhas vontades, eu pego a vontade de Deus e sigo Jesus. Simples assim. Isso é ser um discípulo. Ou seja, é quando Jesus reina na sua vida. Jesus te salva, mas o nome dele é Salvador. Só que na Bíblia diz que ele é seu Senhor. Fala, Senhor. E quando ele é Senhor da sua vida, significa que você o ouve e você o obedece. Ele é o Senhor, não você é o Senhor. Ele é o principal, ele não é o acessório. Muitas igrejas e muitos crentes pensam que Jesus, ele é um shopping, ou ele é o gênio da lâmpada. Eu estou com um problema, eu oro, eu peço, ele resolve o meu problema, ah, tá bom. Então agora eu sigo a minha vida. Ela acha que isso é cristianismo. Não, cristianismo é o seguinte: Senhor, qual que é a sua vontade? Eu quero casar com o Joãozinho. Eu estou fazendo, às vezes, de uma menina, amém? Eu quero casar com o Joãozinho. Só que Deus falou para eu casar com o Joaquinzinho. Mas o Joaquinzinho não é tão bonito quanto o Joãozinho. Mas o Joãozinho, Deus sabe que o Joãozinho vai dar problema para a Mariazinha lá na frente. Vai ter B.O. lá na frente. Aí Deus fala assim: casa com o Joaquinzinho, porque esse aqui é um homem de Deus, não vai te trair, vai estar do seu lado quando você estiver doente. Não está falando que vai contar para ela a história dela, mas lá na frente ela vai estar doente e vai ter um homem do lado dela, que vai orar por ela, vai cuidar dela. E o Joãozinho, Deus sabe que o Joãozinho vai largar ela. Quando você está me acompanhando? Deus sabe o que é melhor. Sabe ou não sabe, irmãos? Sabe. Então isso é quando você, estou dando exemplo de quando você coloca Deus como o Senhor da sua vida. Então Deus não é um acessório, Deus é o principal. Eu vou me consultar com Deus, eu vou perguntar para Deus: Senhor, foi me apresentado essa proposta. Proposta de emprego, proposta de casamento, proposta de relacionamento, proposta de qualquer coisa. Eu vou perguntar para Deus: papai, o que que o senhor acha? Quando eu tomo essa atitude, o que que eu estou falando? O Senhor é Senhor. Tem muitos crentes às vezes orando para o Senhor, chamando Deus de Senhor, mas na verdade Deus não é Senhor da vida dele. É um acessório. Ele tem o sonho dele e coloca Jesus aqui, né? Como você carrega um celular. Mas na verdade, Jesus não guia ele. Deus não guia ele. O Espírito Santo não guia ele. É ele que fala onde tem que ir. Quantos estão me acompanhando? E aí depois dá ruim. Fala assim: dá ruim. Anota, irmãos, dá ruim mesmo. Eu vejo, o que eu mais vejo na vida de crente é isso. Acho que é por isso que eu falo tanto de fazer a vontade de Deus. Não tem pastor que fala mais de fazer a vontade de Deus. Acho que não conheço. E eu falo todo domingo. Você vai chegar um dia lá no céu, diante de Deus, fala assim: ó, tinha um baixinho lá, todo domingo lá. Baixinho, careca e gordo. E todo domingo falava a mesma coisa. Você não vai poder falar assim: ah, eu não ouvi isso. Todo domingo. Todo domingo. O que que Deus acha? Então Jesus pode ser o principal na sua vida, ou pode ser o quê? O acessório. Só mais um. Podia ser Maria, podia ser Buda, mas é Jesus. E quando eu tenho um problema, eu vou lá e pergunto: ora, ajuda aí. Ah, resolveu? Ah, tá bom. Eu sigo a minha vida, faço o que eu... Mas espera aí, Jesus tem uma vontade para você. Está escrito na palavra de Deus para você não fazer isso, fazer aquilo. Os irmãos estão me acompanhando? Isso é coisa básica do cristianismo. Mas está tão perdido hoje. É a coisa mais básica. Eu estava meditando A minha esposa chegou e falou, amor, a gente tem o dinheiro investido e precisa, ela precisa fazer um investimento na empresa dela. Aí eu virei, ela falou assim para mim, amor, só que aí vai ter que tirar do investimento tudo. Eu falei assim, mas isso aí é para quê? É para eu ficar olhando, esse investimento é para eu ficar olhando e adorando ou meu papel é investir na sua vida? Você é minha esposa. A Bíblia diz que eu tenho que tratar minha esposa como Cristo trata a igreja. A questão é, quanto que eu quero que Cristo invista na minha vida? Tudo ou meia sola? Eu tenho que olhar para minha esposa e eu falo, ela é um investimento, eu vou investir na vida dela. Eu tenho que praticar aquilo que eu prego. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando ou não? Se eu coloco o dinheiro acima das coisas, eu falo que o dinheiro é mais importante que a minha esposa. Daqui a pouco acontece alguma coisa, eu não deixei de investir na minha esposa, aí eu fico arrependido porque eu não investi. E se der errado? Deu. Mas o meu papel de marido eu fiz. Quem é o Senhor na minha vida? É Deus ou é Mamon? Quantos estão me acompanhando? Eu estou olhando para o dinheiro ou estou olhando para o Senhor? Para o Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Investir na vida da minha esposa, na saúde da minha esposa, em tudo. Porque eu sou o quê? Marido dela. E a Bíblia diz que eu tenho que ser como Cristo na vida dela. Tenho que morrer por ela. E minha esposa tem que se submeter a mim. Quantos estão me acompanhando? Como Cristo se submete, como a igreja se submete a Cristo. Não é a igreja que determina o que Cristo vai fazer. É Cristo que, o que determina que a igreja vai fazer. Os irmãos estão me acompanhando? É isso. Então, por exemplo, eu quero te dar o exemplo de Daniel. O que eu vou te contar está lá em Daniel capítulo 6. Eu peço que você leia nessa semana. Daniel capítulo 6. Assumiu lá na Pérsia Dario. E o rei Dario. E aí, o rei Dario começou a perceber que Daniel, quem já ouviu falar de Daniel? Daniel era um homem excelente. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele se virava para Jerusalém e orava. Todo mundo sabia que Daniel era um homem de oração. Todo mundo sabia que Daniel era um cara focado, excelente em tudo que fazia. Por isso ele era colocado entre os melhores, tanto que Dario amava Daniel. Só que aí toda vez que você começa a ser exaltado, o que começa a acontecer? O que você acha que começa a acontecer? Quem não é exaltado começa a ficar com inveja. Porque se você é discípulo, sempre vão invejar você. Sempre vão invejar. Porque você vai experimentar do favor de Deus sendo discípulo. Que sendo multidão, que não faz a vontade de Deus, não vai experimentar. Simples assim. Por isso que você vê um monte de crente que você não vê o favor de Deus na vida dele. Você não vê a vida de Deus, você não vê a graça de Deus, você não vê nada acontecendo. Por quê? Porque pode ver lá, não está fazendo a vontade de Deus. Não está experimentando o favor de Deus. Não sei se você sabe, nós aqui como igreja, nós resolvemos trocar as cadeiras não, trocar as almofadas, e nós tínhamos comprado uma almofada um pouco inferior, D28. Aí sabe o que aconteceu? A empresa não tinha o D28 e vai dar o D33, que é mais caro, pelo preço do D28. Aí eu estava conversando com o Isnaldo, falou, isso é favor, hein? Aí deram ainda mais negócio para você trabalhar, como é que é, mais grampeador para você que quer ajudar. O cara deu o grampeador para a gente, para você usar, para a gente marcar um dia que você sair da sua casa, falou assim, eu sou discípulo de Cristo, eu ajudo. Vim meter a mão na massa, ajudar. Quantos estão me acompanhando? Porque Jesus servia, então eu tenho que servir também. Se eu sou o discípulo. E aí, voltando aqui, isso é favor. Sinal que você vê a mão de Deus nisso. Quantos estão me acompanhando? É isso. E aí, Daniel estava lá. Então, Daniel era um homem que ele não negociava, não negociava o tempo dele com Deus. Porque discípulos valorizam a presença de Deus. Fala assim, discípulos valorizam a presença de Deus. Todo homem e mulher de Deus valoriza a presença de Deus. Valoriza o relacionamento com Deus. E aí Daniel estava lá. E aí os caras que não gostavam de Daniel falaram assim, ó, precisamos pegar Daniel. O rei gosta muito dele. E nós queremos acabar com a vida dele. Aí eles olharam para a vida de Daniel, não tinham que falar nada. Não, só tem uma coisa que Daniel não negocia. Ele não negocia nada com relação ao Deus dele. Ele coloca o Deus dele, a vontade de Deus, acima de todas as coisas. Ele segue tudo que o Deus dele fala. Ah, então vamos pegar ele nisso. Montaram um edito real, passaram para o rei assinou, nem percebeu direito, nem leu direito, mas o que dizia esse edito real? Que durante um mês, fala assim, um mês, todo mundo tinha que adorar o rei Dario, não podia adorar outro Deus. Só um mês, fala assim, só um mês. Beleza, na hora que Daniel soube disso, Daniel era o cara que estava do lado do rei, estava lá. Imagina você viver na corte, tudo do bom e do melhor. O que Daniel fez? Chegou e falou assim, ah, um mesinho, né? Tranquilo. Um mesinho ficar sem Deus. Não, na hora que ele ficou sabendo, ele correu para a casa dele, o que ele fez? Abriu as janelas para todo mundo ver. E começou a ter relacionamento com Deus, adorar Deus, ter o seu devocional com Deus. Não estava nem aí para o que o edito real estava dizendo. E aí, o que fizeram? Foram correr lá para o rei e falaram assim, ó, Daniel, você assinou aqui, você colocou, você é um anel, anelou aqui, ó, seguinte, o Daniel, ele aprontou, e está dizendo aqui que quem aprontasse ia ser morto por leão. Aí você conhece a história de Daniel na cova dos leões. Quando Dario viu isso, ele falou, putz, fizeram isso para pegar Daniel. O rei nem tinha se ligado. E o rei ficou mal, porque o rei gostava muito de Daniel. E quando Daniel estava indo lá, ele falou assim, ó, que o seu Deus te livre, Daniel. Que o seu Deus te livre. E Daniel falou, tranquilo. Foi lá, falou assim, que seja feita a vontade de Deus. Foi lá e desceu para a cova dos leões. Só que o engraçado é que Deus mandou um anjo e os leões não fizeram nada com Daniel. Você imagina você passar uma noite com uns 5 leões lá, devia ter? Chamando de bexano para cá, bexano para lá. Passando a mão neles, lá, eles levantando a barriguinha assim, que nem o meu cachorro levanta. Você passando a mão na barriga, ele fazendo assim, leão. Aí o rei ficou preocupado, o rei não comeu e não dormiu a noite inteira, ficou acordado. E chegou de manhã, olhou, foi lá correndo, Daniel, o seu Deus te salvou. Ele falou, ô rei Dario, vida longa ao rei, está tudo bem. Os leões aqui ficaram, veio um anjo do Senhor e acalmou os leões, aqui não aconteceu nada, eu estou bem. Aí ele mandou, pode tirar Daniel. Como é que pode acontecer um negócio desse? Ou seja, ele viu a mão poderosa de Deus naquilo. Como estão me acompanhando? E aí o que aconteceu? Daniel foi lá, saiu de lá, e aí o rei falou assim, ó, a partir de agora, todo mundo vai adorar o Deus de Daniel, porque é um Deus poderoso. Porque o rei viu, o rei já via a vida de Deus na vida de Daniel, só que nessa hora Daniel se posicionou e falou assim, não vou negociar nada, eu vou continuar adorando a Deus, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus falou para fazer. O que aconteceu? Daniel foi lá, saiu e ficou mais exaltado no reino. E aqueles que estavam aprontando para Daniel, o rei mandou, então aqueles caras que aprontaram, que eu vi que eles aprontaram, joga eles no lugar e a família deles, junto com eles, lá na cova dos leões onde Daniel estava. A palavra de Deus diz, pode olhar lá, Daniel capítulo 6 inteiro, 6 inteiro. Lição de casa da semana. Diz que quando eles nem tinham chego ainda no chão, os leões já estavam pegando eles. Com Daniel, mansinho, gatinho. Com os outros, arrancando tudo. Matando, estraçalhando. Moral da história. Toda vez que você se posiciona diante do mundo, diante da sua carne, diante do diabo, e você não negocia o seu cristianismo, você não negocia quem você é, filho de Deus, você vê a mão de Deus se manifestando. Toda vez, irmãos. Conhecemos casos de pessoas que... teve um caso uma vez de uma moça, lá de Goiânia, que a dona pediu para ela mentir que ela não estava no telefone. Aí ela falou assim: não, não posso fazer isso. Você está aqui? Eu estou te vendo? Eu não posso fazer isso. Papai do céu não gosta. Eu não vou mentir. Você está aqui. Ela falou: se você a próxima vez atender, essa pessoa falar e você falar que eu estou aqui, eu vou te mandar embora. Ela falou: tá bom. Daqui a pouco a pessoa ligou, atendeu. Ela falou assim: não, ela está aqui sim. A mulher mandou ela embora. E ela passou uns 6-7 meses sem emprego. Foi fácil para ela? Não. Mas depois Deus colocou ela num trabalho muito melhor do que ela estava antes. Sabe por quê? Porque ela não negociou. Não negociou. Então, toda vez que você se posiciona dessa forma, aconteceu comigo uma vez, como tem visitantes hoje, amém. Eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha sempre uma cotação, e tinham que ter pelo menos 3 empresas participando da cotação, senão não podia. E aí eu que conduzia, coordenava isso, eu era o coordenador disso, né, junto com a pessoa do departamento, eu era do financeiro. E eu ia sempre de testemunho, então toda vez que tinha reunião tinha que ter eu, essa pessoa do departamento e mais 3 empresas, né, para a gente olhar, no caso, os 3 orçamentos para a gente olhar. Eles que mandavam os orçamentos para mim que eles recebiam das empresas e a gente analisava. E aí pronto, a gente escolhia tudo mais e tal, só que só estava dando uma sempre para aquele projeto específico. Só estava dando uma, não tinha 3. E aí eu cheguei e falei assim: olha, já é a 3ª vez que isso aqui acontece, eu vou lá falar com o diretor, falo assim: olha, o pessoal está querendo, porque está querendo fazer. Virei para ele, 6 horas da tarde, falei assim: olha, para o diretor, falei: está acontecendo isso daqui, mas eu não vou assinar porque tem que ter 3 empresas, não tem, se você quiser assinar, tudo bem, mas eu não vou colocar meu nome nisso. Sim ou não, irmãos? Certo? Beleza. Fui embora para casa. Dia seguinte, chega a... E eu já estava para me tornar pastor, eu estava como obreiro, né, na igreja. E a gente ia montar aqui a igreja de São Bernardo ainda, nem tinha montado ainda, estava para montar. E o pastor Wilson tinha combinado comigo uma data para eu sair fora do trabalho. Para eu poder me tornar, lembra, ganhar 4 vezes menos, tudo mais. Já estava tudo certo. E aí, pois bem... Dia seguinte, chego lá, me ligam lá, me viram entrando, falou assim: ó, avisa o Marcelo ir para a sala do diretor. Na hora que eu vi, eu falei: deu ruim, fedeu. Aí eu fui para a sala do diretor. Tava o diretor, o mesmo diretor que eu tinha falado com ele, tudo bem, mas estava a minha chefe direta, que estava acima de mim, que era assim com o diretor, mas ela não estava no dia anterior, ela tinha saído. E ela estava uma arara com a minha atitude. Porque ela achava que eu tinha que aceitar, e simples. E ela não admitia o fato de eu ter falado não. E aí já estava toda a cama lá, e o cara gritando comigo lá, e eu só assistindo. Falei: daqui a pouco eu vou ser mandado embora. Mas eu estou tranquilo. Meu Deus, eu estou em paz, porque eu sei que eu fiz a coisa certa. Quantos estão me acompanhando? Beleza. Fiquei lá 20 minutos, grito, resmungo. Eu fui para a minha sala, dispensado. Fui para a minha sala, falei: ó, liguei para minha esposa, falei: amor. E a gente estava assim, né, numa situação não muito boa. Minha esposa estava lá contando dinheirinho para o mês, você sabe o que é isso. Aí, cheguei e falei: amor, acho que vou ser mandado embora. Por que, amor? Eu falei assim: ó, porque eu não quis mentir de novo. Porque sempre aparecia essas coisas para eu não mentia. Eu falei: não, não posso, eu sou homem de Deus, sou filho de Deus, independente se eu vou virar pastor ou não, eu sou filho de Deus. Os irmãos estão entendendo isso? Eu sou cristão, Deus está vendo. Sabe, tem uma frase que diz assim, caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Mas Deus está sempre vendo. Mas caráter é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Eu falei assim, amor, né? Aí minha esposa desligou e tal. Aí daqui a pouco, irmãos, eu só vejo um burburinho, um negócio lá. Saíram com a minha chefe correndo. O que, que aconteceu? Eu saí de lá, deu meia hora, da sala, deu meia hora, aquela mulher teve um ataque de apendicite. Que ela teve que sair às pressas, não dava nem para esperar a ambulância. Pegaram ela, tacaram num táxi e mandaram ela para o hospital. Ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. E ela teve que ficar fora uns 4 meses, 5 meses. Ficou fora, o Edson trabalhava comigo lá. 5 meses fora. E quando eu fiquei sabendo disso, eu liguei para a Alessandra, amor, aconteceu isso aqui e tal. Aí, não podiam mais me mandar embora, por quê? Porque eu, depois dela era eu. E aí o diretor precisava de mim, enquanto está me acompanhando. Porque não era a hora. Porque é Deus que cuida, é Deus que toma conta. Aí na hora que eu falei para ela, amor, aconteceu isso, não sei o quê. Ela, na hora, ela só ouviu, depois ela contou para mim, ela falou, o Espírito Santo falou para mim, que ninguém toca no ungido de Deus. Eu quero te falar que todos vocês são ungidos de Deus. E ungidas de Deus. Ungido significa separado, é filho, é amado, é filho de Deus. Então quando você faz a vontade de Deus, não importa a situação, Deus está no controle. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Amam. Deus só coopera para aqueles que amam. Quem é que ama? É discípulo ou multidão? Discípulo. Porque o discípulo quer fazer a vontade. O discípulo quer agradar. Quem é que você, como é que você sabe que uma pessoa ama a outra? Que ela está querendo fazer a vontade da outra. Ontem estava eu fazendo risoto 11 da noite para minha esposa. Porque eu amo. Ela falou, amor, a gente pode pedir uma pizza, mas eu faço um risotinho para você. A Life, claro, meu amor. E comemos risoto 11 da noite. Era o tempo que ia demorar a pizza para chegar. E eu estava lá, feliz da vida, fazendo o meu risoto, tomando meu lambrusco. E feliz da vida, comendo meu queijinho, tranquilo, porque eu amo, eu quero fazer a vontade dela. Quantos estão me acompanhando? Sabe, quando Deus me chamou para ser pastor, como tem visitantes hoje, eu me apresentaram um salário de 4 vezes menos do que eu ganhava, para vir para a Videira. Hoje nem salário eu tenho. E olha a minha cara de preocupado. E quem é que me garante todo mês? Fala assim, quem me garante? Olha a minha cara de preocupado. Vocês olham para mim, vocês acham que eu tenho cara de quem tem problema? Fala a verdade. Você acha que, você parece que eu, às vezes eu acho que eu estou falando com os irmãos pensam assim, o pastor não tem problema nenhum. Ele está sempre rindo, está brincando. Verdade ou não? Fala a verdade. Parece que eu estou em Nárnia, não é? Não. É que é o seguinte, fala, minha vida está na mão de quem? De Deus. Ou eu creio que Deus é bom? Se Deus é bom, eu tenho que ficar preocupado? Não. Jesus disse, não andeis ansiosos. Se o Pai cuida dos passarinhos e das... Não vai cuidar de você? Percebe? Por isso que a parte mais importante da sua vida é o dia que você descobre o quanto que você é amado por Deus. Que você vai confiar nele indistintamente. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor. O que é entregar o teu caminho ao Senhor? Entrega a tua vida para ele. Deixa na mão dele. Confia nele e o mais ele fará. Ou seja, confia nele, se entrega para ele como uma criança. Você já viu que criança, quando é pequena, ela se joga e o pai pega? Você já viu ou não? Você já viu algum pai virar as costas e deixar a criança se esborrachar? Não, é capaz dele se esborrachar e não acontecer nada com a criança, sim ou não? Porque ama, porque cuida. E a criança tem confiança completa que Deus vai cuidar dela. Qual que é o grande problema dos irmãos? É a desconfiança desse cuidado. É achar que Deus não é tão bom assim. Porque talvez você teve um pai que não foi tão bom, e aí você associa Deus com seu pai, só que eu quero te falar que o seu pai, ainda que ele seja um pai maravilhoso, nunca vai ser igual a Deus. No amor, no cuidado. Talvez você não teve pai, você nem sabe o que é a figura de um pai. Mas eu quero te falar que Papai do Céu é bom. Ele é muito bom. E Ele cuida de nós. Então, discípulo é aquele que entregou sua vida e falou: Senhor, toma conta. Eu estou com essas dúvidas, mas eu sei de uma coisa. Eu confio no Senhor. Lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você agrada a Deus quando você confia. E Deus fala assim: ah, meu filho confia em mim. Ah, você vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Ah, espera, menino, aguenta aí, passa aí. Aí você vê José do Egito, estava lá, veio a mulher de Potifar. Gente, eu estou achando tão engraçado esses negócios de IA. Vocês já viram o negócio de IA que está aparecendo agora, esses vídeos? Aparece os caras lá, aparecendo: ó, José. Aí daqui a pouco, ó, veio a mulher do Potifar aqui. Muito engraçado. Aí, imagina só, você estava lá, homem, apareceu a mulher, o cara, o José era o cara mais poderoso da casa de Potifar. E a mulher estava querendo ele, e ele falou: não, meu papai do céu não gosta disso. Isso aqui está errado, e eu não vou fazer. E ele saiu correndo. Se fosse outro que não tivesse temor de Deus, caía com a mulher lá. Não está nem aí para o que Deus acha. Porque discípulo tem temor de Deus. Discípulo quer fazer a vontade de Deus. Discípulo quer saber qual que é a... Peraí, o que, que Deus pensa sobre isso? Está escrito em algum lugar? Não, não está. Se não está, eu vou dobrar meu joelho que ele vai falar. Não está escrito na Bíblia com quem você vai casar. Mas eu te garanto que se você discar 00, que é quando você ajoelha, discar 00 aqui, fica duas marcas assim, ó. Deus vai falar com você, porque Ele está louco para falar com você. Ele está louco para você se dar bem. Ele está louco para te dar vida abundante. Mas Ele quer o seu coração. Ele quer que você entregue o seu caminho para Ele. Ele quer que você experimente dessa entrega, de você confiar indistintamente. Falou: não, peraí. No olhar do mundo, ah, eu estou ferrado. Não, eu quero saber o seguinte: eu estou fazendo o que é certo? Eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Estou. Então eu estou tranquilo. Porque eu sei que o mais Ele fará. Os irmãos estão me entendendo ou não? Discípulo é isso. Discípulo é aquele que quer ver a vontade, ele quer agradar o Pai, ele quer ver a vida de Deus se manifestando. Isso é um discípulo. Ele não está preocupado com o que os outros acham. Ele não está preocupado com o que a família vai falar. Ele não está preocupado com o que alguém vai falar, não. Ele está preocupado com o que Deus vai fazer. Tem um caso de uma mulher lá em Goiânia. Não, em Goiânia não, desculpa. Essa história é lá da Inglaterra. A mulher queria ir para o culto e o marido não queria deixá-la ir. E falou: se você sair para o culto, eu vou te deixar para fora. Estava inverno. E aí a mulher foi para o culto, assim mesmo. Porque o marido não pode proibir a mulher de ir para o culto. A mulher não precisa obedecer isso do marido. E ela foi para o culto. Só que quando ela voltou, a porta estava trancada e o marido não deixou ela entrar. Tudo bem. Ela passou e ela estava orando pela conversão dele. Passou a noite lá no relento, lá, se cobriu, deu um jeito lá, não morreu de frio. Quando o marido abriu a porta de manhã, o que, que o marido estava esperando? A mulher ia ter briga, eu não é? Aí ela chegou e falou: amor, você quer que eu prepare o quê para o seu café da manhã? O que, que ela pagou o mal com o bem? A Bíblia diz que a mulher conquista o marido pelas atitudes dela. E aí o que, que aconteceu? Passou certo tempo, esse marido se converteu ao Senhor. Pediu perdão para a esposa por tudo que tinha feito. Mas por quê? Porque ela pagou o mal com o bem. Onde é que ela aprendeu isso? Isso aí quem é que faz? É a multidão ou discípulo? Discípulo. Discípulo é aquele que segue. Não é aquele que faz assim, não, vou fazer assim, ó, a gente vai casar, mas vamos aprontar aqui, vamos sair aqui à noite, vamos fazer umas farofinhas aqui, eu e você. Não, a gente só vai fazer sexo quando a gente casar, depois que a gente casar. A gente não vai fazer antes. Discípulo é aquele que alguém pede para mentir, ele fala assim, não posso. Aí a pessoa já... Várias vezes pediram para mim, ó, fala que eu não estou. Eu falei assim, eu não posso falar que você não está. Posso falar que você não pode atender, mas falar que você não está, não posso. Cansei de falar isso. Ele podia muito bem não gostar e me mandar embora. Várias vezes pediram para eu... Eu trabalhava com exportação. Várias vezes pediram para mim, Marcelo, vai pôr esse negócio aqui. Põe essa muda de café. Você não pode colocar muda de café. Você tem que mandar para um monte de lugar, pedir autorização. É uma burocracia... Até você desistir. E queriam que eu colocasse uma muda de café para mandar para Angola, na época que eu trabalhava com exportação. Aí eu virei para o dono da empresa, só tinha eu debaixo dele e eu tomava conta de tudo. Eu era o cara depois dele. E o cara estava lá em Angola e eu aqui no Brasil. Ele largou a empresa na minha mão. Eu mexia com todo o dinheiro, tudo. Se eu quisesse pegar o dinheiro e ir embora, eu fazia isso. Aí ele começou a insistir, eu falei assim para ele, deixa eu te falar uma coisa. Eu não minto nem para mim, não vou mentir por você. Eu vou colocar. Mas se der pau, eu não vou mentir lá na frente do juiz, da polícia. Tudo bem para você? Ele pediu de novo para mim? Não. Só que é o seguinte, ele largava a empresa na minha mão. Ele sabia que eu não pegava uma unha de lá. Quando estou me acompanhando. E eu era premiado por isso. Então eu quero te falar que ser discípulo de Jesus é ser igual a Ele. Por exemplo, ser discípulo de Jesus é querer tomar conta de uma célula. Ser discípulo de Jesus é querer servir na igreja. Porque precisamos de pessoas para cuidar de outras. Ser discípulo de Jesus é falar assim, Jesus quer vidas, então eu vou orar pelas vidas, vou chamar as vidas. Não é algo que os outros vão fazer e eu não estou nem aí. Isso é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é entender, isso aqui é importante para Deus. E se é importante para Deus, tem que ser importante para mim. E se não é importante para mim, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar até que seja. Porque eu não posso continuar desse jeito. Porque eu quero ser discípulo de Jesus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Eu sou prova viva, irmãos. Estou dando meu testemunho aqui para vocês. Fazer a vontade de Deus é a melhor coisa que tem no mundo. Não tem coisa melhor. Aos olhos do mundo, eu perdi muitas amizades, irmãos. Tem amigo meu que não quer nem mais falar comigo, porque eu virei crente. Virei pastor, então. Tem até nojinho. Eu vou fazer o quê? Eu não estou preocupado com o que os outros acham. Eu estou preocupado com o que Deus acha de mim. Isso é o mais importante. Sabe por quê? Não tem nada, nada que se compare a estar na presença dEle. A experimentar dele e por aquilo que eu vou experimentar com ele no porvir ainda. Chamar a equipe de louvor. Então, eu quero te pedir de coração que você hoje, nessa noite, você tome uma decisão de ser discípulo de Jesus, de chegar e falar assim, olha, eu não quero ser aquele crente que, sabe, porque todos nós chegamos para Jesus, nós chegamos como multidão. Eu quando cheguei para Jesus, eu não cheguei e falei, quero ser pastor, quero servir a Deus, nada disso. Quando eu cheguei para Jesus, eu estava preocupado com os meus problemas, só. E Deus entende isso completamente, porque isso faz parte da ser, do quê? Da sua idade, da sua maturidade, Deus entende isso. O problema é você passar a sua vida só pensando nos seus problemas, e não entender que o mais importante é fazer a vontade dEle. Isso é maturidade espiritual. É quando você entende que a vontade dele é melhor que a sua. Que ele tem que ser o capitão do seu barco. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Quando você não é discípulo de Jesus, Quem já viu aqueles filmes que tem um cara com uma boia no meio do mar? Quem já viu? Tem uma boia. Ele está com a boia tomando sol, não tem proteção, não tem nada. Está lá com um anzolzinho, está sem água, passando perrengue. As águas batendo, levantando, fazendo assim. Tubarão passando lá próximo dele. E ele está lá, vem Jesus. E Jesus está lá do lado, com um transatlântico. Quem já andou num transatlântico aqui? Levanta a mão. Rapaz, é uma maravilha. Tudo incluso. Você chega lá, café expresso, água com gás. Come à vontade, come 3-4 vezes por dia. Tem sorvete, tem tudo lá. Piscina. Jogar tênis de mesa lá, ao ar livre. Uma maravilha. Só que lá tinha um comandante. Eu só usufruía. Eu só estava lá. Mas quem conduzia, quem falava em quais ilhas ia parar, qual lugar ia parar, não era eu. Era o comandante. Não tinha como eu chegar e falar assim, não para nessa ilha não, eu quero ir para aquela. Não tinha isso. Eu tinha que ir na ilha que o comandante falou que era para ir. Onde ele parava. Quando estou me acompanhando. Só que eu estava nesse barco, nesse transatlântico, eu estava tranquilo. Você não sente nem mexer nada. Quem fala que sente, sentia mexer nada. Tudo tranquilo. Joguei até pingue-pongue ao ar livre no mar Egeu. Ganhamos os britânicos, inclusive. Os brazuca. Mas eu estava lá, vivendo do bom e do melhor. E muitas vezes tem crentes assim. Estão querendo, estão lá naquele bote dele, com furo, tapando o furo lá, e chamando Jesus para entrar no barco. Não, querido. O barco de Jesus é abundante. Só que lá ele é o comandante, não é você. Como você está me acompanhando? Então, se eu puder te dar um conselho para a sua vida toda, é se entrega para Jesus mesmo. Entrega mesmo e fala assim, Senhor, até hoje eu tentei ser capitão do meu barco. Eu só queria o Senhor para resolver os meus problemas, mas hoje eu entendi. Pode apagar as luzes, por favor? Mas hoje eu entendi que o Senhor é o capitão do meu barco. Sabe, quero terminar te falando algo. Lá no Salmo 23, diz assim, no versículo 1: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Presta atenção, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Só que é o seguinte, pastor de ovelha, ele vai na frente, e as ovelhas ouvem a voz e seguem o pastor. Elas seguem o pastor. Não é o pastor que segue elas. Quem já viu aquele pessoal andando com o cachorro e o cachorro vai levando ela? Quem já viu? Não. Aquele que, se o cachorro ele é o meu cachorro, ele tem que seguir aonde eu vou. Ele que tem que me obedecer. Não é, sou eu que obedeço o cachorro. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, tem muitos crentes que estão vivendo como ovelha, não como ovelha, como cabrito, porque o cabrito é diferente. O cabrito vai na frente e o pastor vai atrás, dando chibatada no cabrito. E aí o que acontece? Por quê? Porque o cabrito não é que nem a ovelha. Por isso que para muitos crentes está faltando coisa. Porque o Senhor, na verdade, não é pastor dela. Porque se fosse pastor, não estava faltando nada. Quantos estão me acompanhando? O Senhor é o meu pastor. Quando Ele é o meu pastor, quando Ele é o meu Senhor mesmo, quando eu coloco nessa posição e o sigo, não vai faltar nada. Pode não sobrar, mas não vai faltar nada. Não digo que você não tenha meses, alguns dias que você vai ter um problema, tudo mais, é diferente. Mas eu quero te falar que mesmo nesses dias não vai te faltar nada, vai chegar alguém para te ajudar. Porque o Senhor é o seu pastor. Mas não adianta só falar de boca, tem que viver isso. O Senhor é o seu pastor mesmo? O Senhor é quem comanda a sua vida? Você é discípulo de Jesus? Ou você quer que Jesus seja o seu discípulo? Essa é a questão. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você colocar Jesus como o Senhor da sua vida, colocar Ele no lugar dEle, que Ele é Senhor, Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Ele é o Rei dos Reis, nós somos reis, mas Ele é o Rei dos Reis. Quando você colocar e enxergar Jesus como Ele é, eu vou te falar uma coisa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca. Eu deixo de ser pastor se isso não acontecer. Se tem uma coisa que eu aposto, é isso. O dia que você colocar Jesus como o Senhor da sua vida, e a sua vida não mudar, eu deixo de ser pastor. Eu deixo. Não conheço uma pessoa que colocou Jesus como Senhor verdadeiramente e a vida dele não foi mudada. Não conheço. Não conheço. Porque ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Abundância de tudo. Abundância de relacionamentos. Abundância na área financeira. Abundância em todas as áreas. Abundância de amor. Abundância de transformação. Abundância. Quantos desejam isso? Quero pedir que você fique de pé.
Estou preparando o caminho.
Eu quero chamar aqui à frente aqueles que entenderam que tem que ser discípulo de Jesus. Talvez em alguma área você não tenha sido tão discípulo assim. Tinha alguma coisa que está faltando. Mas eu quero orar por você hoje, porque isso vai mudar. E a sua vida vai ser tão transformada. Eu quero orar por isso. Pode vir à frente. Eu quero orar por você. Para que você seja aquele que vai dar testemunho aqui. Vai ter fila. Testemunho aqui. Do que Deus vai fazer na sua vida. Você vai falar assim, Senhor, eu entrego o meu caminho a Ti. Pode vir mais para frente para caber mais gente. Porque Deus quer fazer na sua vida. Sabe, tem pessoas que talvez tenham até chamado pastoral, mas ela está esperando a situação melhorar, a parte financeira se ajustar. Irmão, não negocia. Se Deus te chamou, está chamado. Não negocia. Deus te chamou, faz. Aonde você está agora, feche seus olhos e comece a pedir para o Senhor que seja feita a tua vontade na minha vida. Declara, eu sou seu discípulo. Eu sou seu discípulo. O Senhor é Deus da minha vida. Começa a falar com Deus agora. Fala, Senhor, me perdoa. Porque nessas áreas aqui eu tenho feito isso. Me perdoa, Pai. É você e Deus agora. Fala com Ele agora. Nessas áreas eu tenho querido, eu tenho desejado ser o Senhor, mas eu entendi que eu estou errado. O capitão do meu barco é o Senhor. Começa a pedir isso para o Senhor. Para o Senhor mover na sua vida.
Não importa que ele cresça.